inevitável nas entrevistas que temos feito em exclusivo aqui no 16 Válvulas com a parceria de Autosport, de chegarmos à fala também com outro, neste caso, representante de uma dupla portuguesa presente no Dakar 2018. É o Ruben Faria que, como todos sabem, esteve presente no Dakar de 2018 com, neste caso, com o André Villas-Boas e que tem, com certeza, muito para nos contar precisamente desta edição do Dakar 2018. Por isso, aceitou o nosso convite, está hoje aqui connosco e vamos conversar aqui alguns minutos. Por isso, também, começar por agradecer ao Ruben a simpatia e a disponibilidade para estar aqui à conversa connosco. Minha primeira pergunta, e porque é inevitável falarmos deste Dakar, podíamos concluir que a experiência acabou por ser muito curta, pois vocês desistiram na quarta etapa. Como é que estava a ser a vossa prova, Ruben? O que é que se pode dizer desta vossa prova até à quarta etapa?
Olá, boa noite. Curta, mas intensa. Essa já para nós começarmos. Bom, eu tenho... Este foi o meu 10º Dakar. E como piloto, e estive um ano, o ano passado, estive como team manager das Squadras. Este ano, bom, este ano não como piloto, mas dentro do carro, tento competir, com aquele friozinho na barriga, com aqueles nervos que um piloto tem, não é? Mas a verdade é que foi possivelmente o Dakar mais duro em termos de percurso. É verdade que ficámos no quarto dia, mas como nós dizemos, topámos com o pior logo de início, não é?
Pois.
Que é as dunas. Eu sou, e digo isto a toda a gente, como era um piloto da frente, vamos lá, eu venho desde os 6 anos que andava de moto. A areia nunca foi problema para mim e para qualquer piloto que vai ao Dakar ali dos pilotos da frente. O nosso grande problema quando piloto de motos é navegar rápido e apanhar os tais waypoints, que é sempre o pior. Porque às vezes estamos ali 700 metros ao lado e já não os apanhamos, e isso é que é o grande problema. Passar as dunas, transpor as dunas de moto, para nós nunca foi um problema. Ao contrário de carro, este ano foi muito complicado, e eu vi bem o que é que o André sofreu e os outros pilotos todos sofreram, e nós estávamos numa boa equipa, tínhamos ali ao nosso lado o Nasser Al-Attiyah e o de Villiers, que são pilotos potentíssimos, não é, no Dakar. E eles chegavam ao fim de cada dia e diziam, pá, tivemos uma sorte hoje. Aliás, o Nasser disse um dia que ficou duas vezes meia hora enterrado, ou seja, teve uma hora enterrado nas dunas por duas vezes. Pá, isto quer dizer, pronto, mostra bem a dificuldade que se tinha no Dakar.
Já vamos falar aqui realmente sobre isso.
Em termos de dificuldade num carro, nós num carro temos uma visão periférica muito reduzida, e é isso que também torna um bocado difícil a abordagem às dunas, porque o carro está a descer as dunas, não se vê nada, portanto não se vê para onde é que temos que ir. E assim que começamos a subir, também não se vê nada, ou seja, temos ali uma fração de segundo para decidir e para atacar a duna o mais rápido possível, sem ter que se apertar para o outro lado.
Então, e pergunto eu, Ruben, esta foi a primeira ocasião como navegador, já foi experimentado moto, já foi experimentado de outras formas, como team manager, como falávamos atrás. Como é que foi? Como é que te estavas a sentir aqui neste papel de navegador, Ruben?
Epá, foi espetacular, foi uma sensação brutal. Primeiro porque fui ao lado de um senhor, pronto, quando eu digo um senhor, pá, uma pessoa que sabe respeitar, sabe estar, pronto, ele vem de outra área, completamente diferente, mas eu aceitei o desafio, já sabendo um pouco, não o conhecendo, pronto, a 100%, mas já tendo um pouco o feeling de como é que ele era, pá, e foi espetacular estar ali ao lado dele. Obviamente, como eu digo, pá, foi um Dakar muito difícil, um Dakar imponente em termos de dunas, por vezes, não vou dizer que tinha medo, mas pá, tinha respeito, aquilo, temos que ter respeito àquele deserto, é o mesmo estar no mar com ondas de 30 metros, é a mesma coisa, e depois se corre mal, corre mal mesmo.
Claro.
Felizmente não houve, pronto, não nos aleijámos, infelizmente tivemos que ir para casa mais cedo.
Claro. Oh, Ruben, e essa nova faceta de ser navegador, era apenas e só aquilo que era pedido pela equipa, ou havia aí também no meio disso tudo algumas dicas, também no caso concreto, para o André ou mesmo para a equipa?
Não, neste caso eu estava com 100% para o André e não, pronto, não era para a equipa, nós estávamos inseridos numa equipa, mas pronto, eu era para o piloto do André e nada mais.
Uhum.
Mas a verdade é que, pá, julgo eu, não é? Ele melhor, poderá dizer melhor do que eu, mas julgo eu, pronto, que ajudei um pouco em termos de... Não em termos do navegador puro, não é? De fazer o trabalho dele, mas também de instruir de pequenos detalhes que já vêm dos meus... Tanto as minhas participações anteriores, de certos pormenores, de certas coisas, penso que ajudou sempre, não é?
Claro. E em relação aqui ao acidente, não vamos estar a falar muito mais sobre isso, já muito se falou, mas eu pergunto, acaba por ser, e talvez ficamos aqui na dúvida se vamos classificar aquilo como um acidente, aquilo que vos aconteceu, isto
não é? Aquilo não se pode classificar como um acidente.
Vocês caíram quase de bico. Acabou mais por ser azar e mais do que outra coisa qualquer, ou não? Qual é a opinião?
Eu não chamo aquilo um acidente e também não chamo um azar. Porque, pá, azar são outro tipo de coisas, que, pronto, como doenças e coisas. Isso é que é azar. Aquilo ali, epá, foi um... Passámos 5 metros ao lado. Ao lado praticamente não tinha cova, aquilo era uma... Também não posso chamar aquilo uma duna, aquilo é uma duna, mas não se pode chamar de duna porque não tinha parede de entrada, não é? Era à direita e de repente cortava, como já se falou aqui, eu no outro dia ouvi a conversa do Joaquim Rodrigues...
Sim, do G-Rod, sim.
No 16 válvulas, e pronto, e viram, todos viram as imagens do Joaquim, era uma coisa desse género. Nós viemos à direita e de repente tinha uma duna cortada. Era mais pequena que a dele e no final depois tinha uma ligeira subida e nós quando batemos o carro praticamente não saltou porque íamos muito devagar, estávamos a ver, estavam muitos carros numa duna assim mais longe e a 300 metros era uma duna bastante difícil de subir e nós íamos atentos à duna, íamos a olhar qual era tanto a trajetória que havíamos de tomar, porque havia várias linhas, várias trajetórias, pá, e nós passámos ali numa zona onde realmente, pá, aquilo tinha um declive acentuado onde não se via, e nós caímos lá embaixo, pá, caímos muito devagar, mas foi o suficiente para o carro, portanto, cair de cima para baixo, bateu com a frente, E aleijámos um bocadinho, pronto, na altura, e a coluna é sempre, não é uma coisa que nós temos,
claro,
que ter em atenção, o helicóptero veio, analisou e preferiu, pronto, levar o André, e o André também, obviamente, que está ali para cumprir um sonho, mas também, pá, a saúde em primeiro lugar, e dá caras a muitos... E ele estava com muitas dores, como é óbvio, e foi o melhor para... Foi a melhor decisão.
Claro.
Foi a melhor decisão.
Mas pelo lado do Ruben não houve nada, a nível de saúde, pelo menos.
Não, eu também fiquei. No dia seguinte começou mais as dores e ao fim de 3 dias realmente tinha muitas dores. Possivelmente poderia continuar a prova, mas cheio de dores.
Claro.
Com muitas dores mesmo. Não podia vir o pescoço, de um lado para o outro, tinha dores, pronto.
Uhum.
E nós viemos no mesmo avião que veio o Nani Roma, que veio o Sebastian Loeb e o copiloto, pá, e pronto, e todos, viemos todos ali um pouco empenados, uns um bocadinho piores que outros, como é óbvio, mas pronto, isto tudo para dizer o quê? Acontece a qualquer um. Vieram no mesmo avião, 2 pilotos que iam para lá para ganhar, pá, e pronto, e tiveram os dois um acidente semelhante ao nosso, ou igual ao nosso,
uhum.
pá, que acontece, e eles mesmo dizem, pá, pronto, acontece, e acontece. Só não acontece quem não...
Aqui não vai lá estar. Muito bem. Ó, Ruben, daquela conversa que vocês tiveram já depois dessa sequência e do vosso abandono, ele transmitia a vontade de se vingar e queria voltar para o ano. Eu sei que, a nível particular, o Ruben quer, mas se calhar até, e aqui foi aquilo que nós percebemos, voltarmos desta vez como SSV. É isso assim ou não?
Só ele...
Sim.
Pode dizer o que vai na cabeça dele. Ele, o feeling que eu fiquei é que ele gostou muito, e aquilo realmente, pá, foi difícil. Nós tivemos a infelicidade de ficar no quarto dia, mas também temos a sensação que se passássemos aquele dia, tudo era diferente. E bastava, tínhamos mais um dia no Peru, mas quando passássemos para a Bolívia foi anulada uma etapa e pronto, e assim que chegássemos já à Bolívia, possivelmente com calma e não sei o quê, nós iríamos, pá, poderíamos chegar ao final tranquilamente. Só que pronto, as coisas não são como nós queremos e realmente foi o quarto dia. Uhum. Estávamos a meio da etapa, mais ou menos, que foi ao quilómetro 165, eram 320, salvo erro, naquele dia. Aquilo acontece, só não acontece, como eu disse, a quem não anda lá. Claro. Por isso, o feeling que eu fiquei é que ele, epá, adorou aquilo, e realmente aquilo para qualquer um, não só para quem anda lá há muitos anos, mas aquilo é uma coisa, epá,
E o Ruben
é brutal,
não volta até o PSV? Ou poderá o ser Ruben duro demais para se fazer de SSV um Dakar na América do Sul?
Não, isto eu não o fiz de SSV, mas vi os SSVs lá. Tenho uma época de SSV em Portugal, tenho já uma semana de treino de SSV em Marrocos, e posso dizer literalmente que estamos a falar de dunas.
Certo.
O mais fácil para passar dunas é o Moto 4, depois é o SSV, depois é a moto, depois é o carro e, por último, o caminhão. Digo já que os caminhões são os que sofrem mais,
uhum,
a passar as dunas. E o SSV é, a seguir à Moto 4, é o mais fácil. Se o SSV estiver bem preparado, com potência, é o mais fácil de transpor as dificuldades.
Uhum. E, portanto, dá aquela vontade, Ruben, de voltar...
Dá aquela vontade, mas a vontade não é tudo, né?
Claro.
O problema aqui está no investimento que é preciso fazer aqui, e em Portugal é complicado arranjar patrocínios, mas a vontade está lá.
Claro.
Eu não sei, pronto, não sei o que é que o André tem na cabeça dele, não é? Eu sei que ele ficou com o gostinho amargo na boca de não ter acabado. E quando é assim, nós queremos sempre voltar para concluir o trabalho que não foi acabado. Mas, pronto, a vida dele, só ele sabe. E pronto, eu tenho um desejo um dia de ir ao Dakar e vejo a maneira mais fácil, já que acabei, pronto, não, nas motas já não dá mais, pois a maneira mais fácil e mais menos dispendiosa, não é mais barato, é menos dispendiosa, é o SSV.
Uhum.
Fiz segundo nas motas, nunca venci, há o sonho, não é, vencer um dia, sei que nos carros é praticamente impossível. Pá, o SSV, pronto, há aquele sonho, mas... Não passa de um sonho. De momento, não passa de um sonho.
Okay. Vamos ver. Qualquer das maneiras, Ruben, vocês que, e aqui só por curiosidade, vocês andavam sempre pouco acima do top 40. Vocês têm, ou vocês podem nos transmitir a ideia que podiam dar mais, ou não convinha mesmo nada, tendo em conta o que estavam a ver, isto é, aquelas dificuldades em pilotos mais experientes e que abandonaram, e vocês não quiseram arriscar mais?
Pronto. Isto da minha experiência.
Sim.
Ao longo dos Dakars que eu tenho, E baseando muito, não me baseei em mim, porque eu nunca gosto de basear em mim, baseio-me sempre nos outros, porque por exclusão de partes. E se nós formos ver sempre, pá, um Helder Rodrigues, que teve 10 participações, salvo erro, não desistiu nenhuma vez e ficou, não vou dizer sempre dentro do top 10, mas das, se calhar das 10, 8 acabou no top 10. E isso diz muito. E eu sabia que se nós começássemos com calma, iríamos sempre ficar, se calhar, à porta do top 20 ou até no top 20. Agora, era preciso era concluir a prova, independentemente de andar no top 30, top 40, eu sabia. Se acabarmos este Dakar, estamos ou no top 20 ou muito, muito perto. E se formos ver os pilotos que andavam naquela altura ali a discutir connosco, os que acabaram estão dentro do top 20.
Uhum. Ok. Em relação a casos e caos que foi possível ver, vocês tiveram de facto muitos caos pelo caminho, tiveram que se desviar de muitos incidentes nas vossas passagens?
Epá, posso dizer que as experiências, as memórias que tenho, que são recentes deste Dakar e as imagens que tenho, que eu nunca tinha passado na moto, porque como digo, pá, a minha preocupação de moto era outra, era completamente diferente, era ganhar tempo onde podia deitar tudo a perder, era o Dakar de moto é muito violento, muito, muito violento, é muito perigoso. Nós quando saímos de casa para o Dakar para tentar vencer o Dakar ou estar no top, a lutar pelo pódio, nós nunca sabemos se voltamos para casa ou não. E este ano eu tive um Dakar diferente, como é óbvio, lá está, era assustador aquilo, mas vi, pá, tem imagens brutais de um caminhão passar por nós e passar por nós 10 metros depois captar mesmo à nossa frente, nós sairmos para ver se conseguimos passar, e eles estavam bem, nós vimos que estavam bem, depois saíram do carro, era uma passagem onde praticamente não se conseguia passar. Nós depois lá passámos e depois vi nas imagens na noite, vi o carro, pronto, o caminhão, e eles endireitaram o caminhão e tal. Um carro que nós deixámos passar dentro de um rio seco muito estreito, deixámos passar o carro também, 20 metros depois o carro captou, tínhamos uma saída do rio a subir e o carro deu aí umas 6 cambalhotas à nossa frente e eu disse ao André, pá, para, não te mexas, para, porque nós íamos mesmo cair no precipício também. E também, pá, teve ali, foi um pouco assustador, mas ao mesmo tempo, pá, vi coisas que, pronto, na moto a gente nem, o nosso foco na moto é, pá, é ir para a frente e dar gás e praticamente a gente não há aquela coisa do para, espera, pá, ver se dá para passar, não dá,
claro.
Pá, é embora e depois logo se vê.
Muito bem. Oh, Ruben, e a propósito das motas, a opinião pessoal, nós estamos a falar já de 17 para a KTM, a opinião aqui no caso do Ruben, porque estamos a ver que a malta da Honda e da Yamaha, nesta altura, já deve andar desesperada, não sei, são 17, é impressionante o número para a KTM. Que opinião, sim, aqui para as motos?
A minha opinião, eu trabalhei com eles vários anos, a minha opinião é muito simples e o trabalho deles é muito simples. É muito trabalho, muita dedicação e vão buscar os bons pilotos. Não quer dizer que as outras marcas não tenham bons pilotos. Atenção, que até tinham. E este ano, ao contrário do que foi falado aqui, eu vi, foi um ano que eu vi mesmo que a KTM não ia vencer. Não ia para o 17º. Porque tanto a Honda como a Yamaha tiveram muito bem. E dar os parabéns à Honda também, além da KTM, dar os parabéns à Honda e dar os parabéns à Yamaha, que a Yamaha só não venceu o Dakar, está bem que o Dakar acaba no último dia, como todos nós sabemos.
Uhum.
Mas se não houvesse nada de especial, no dia que os pilotos perderam praticamente todos, a Yamaha ficava com o título do Dakar. A Yamaha e, em especial, o Van Beveren, né, que estava a fazer um trabalho, pronto, só que lá está, o que lhe aconteceu a ele, nós não podemos dizer que é nem azar, nem nada, pá, é circunstâncias do Dakar. Nós, por vezes, ele viu que estava, ele ia com o Matias Wolfner, que foi o que ganhou o Dakar, ele viu que tinha 6 minutos, salvo erro, na altura de avanço para o Matias Wagner, e quando deve ter visto o Roadbook, viu que faltava 3 km para o fim, deve-lhe ter, eu não falei com ele ainda, mas deve-lhe ter passado aquela adrenalina pelo corpo de, pá, que aquilo venceu o Dakar pá, é uma coisa enorme, que é inexplicável.
Claro.
E aquilo deve-lhe ter passado ali alguma coisa, alguma euforia instantânea, pronto, que ele realmente entrou ali numa zona, pá, muita depressa e pronto, e viu-se, ele não é, foi, cai aqui, cai ali, não, ele entrou numa cena que foi, quase que foi, se pode dizer que retiraram a roda da frente, não é? Ele não teve a mínima hipótese, ele cai, mas cai mesmo à sério. Ou seja, ele se não cai ali a 3 km daquele dia, anulam o dia seguinte, é pá, muito dificilmente, nos parâmetros normais da corrida, roubavam o lugar ao Van Beveren e à Yama. Mas como todos nós sabemos que o Dakar só acaba no fim, pá, mais uma vez a KTM fez um bom trabalho de casa. Eu posso dizer que testei aquela moto que eles correram, testei muito. Posso dizer que onde se calhar os outros estavam na praia, nós estávamos metidos em Marrocos no meio do nada, a testar aquela moto. Portanto, não se pode dizer que a KTM nem tem sorte. Não, é, aquilo é muito trabalho, muita dedicação. Epá, e tem anos daquilo, anos. E nada de... Eu estive lá, já não estou lá, e posso dizer, não é nada de ficar do waypoints, né? Epá, digam o que disserem, esqueçam. Aquilo ali é, porque para
qualidade.
Mim, tenho amigos meus, como disse, o Van Beveren na Yama, tenho amigos meus na Honda, o Paulo Gonçalves, tenho amigos meus na KTM, tenho amigos meus na Escobarna, tenho amigos meus na Imoinsa, na Aero, pá, tenho amigos meus espalhados. Para mim ganhar a ABOC é precisamente igual, e posso dizer que não é sorte, é dedicação máxima.
É saber.
Todas as outras marcas estão lá a chegar, e este ano, como eu disse, estiveram lá muito perto, a Honda fez segundo, muito perto, o Benavides perde-se naquele dia, em casa, pronto, mas se não se perde, era uma luta até final.
Oh, Ruben, e para terminarmos, e para não tomar muito mais do tempo, pergunto o que é que segue agora neste pós-Dakar. Vamos regressar ao Campeonato Nacional, então, com os SSVs, este ano, a atacá-los de outra forma. O que é que vai acontecer em 2018, a Ruben Faria? Além, de, naturalmente, da empresa, dos passeios, de facto, importante aí no Algarve.
Exatamente. Os passeios é o meu, pronto, é a minha empresa, é o meu trabalho. A competição era o meu trabalho, antigamente. Agora, o SSV é o meu hobby. Não me consegui desligar da competição. Eu não sei o que é, pronto, ser drogado, vamos lá, ou ser bêbado, pá, não faço ideia. Sei o que é estar agarrado à competição e não consegui passar sem competição. Tentei, larguei as motas, não consegui, tive que arranjar qualquer coisa para estar metido. Mas continuo com a mesma filosofia das motos. Venci o Porto Alegre, não venci mais prova nenhuma, a única que venci foi o Porto Alegre. Tive alguns azares. O que é que eu vou fazer? Gostava muito de ser campeão nacional, mas vou dar o meu melhor. Isso está longe, são 7 provas, mas gostava. Este ano tenho mais tempo para treinar e mais tempo para me dedicar aos SSVs. Vou tentar dar o meu máximo dia a dia. O Bruno Martins é o campeão nacional. Há muitos pilotos bons, ele é um piloto muito completo, difícil de bater. Há mais pilotos, posso dizer que os SSBs se calhar estão ali 15 pilotos na primeira prova para vencer. Eu sou mais um que vou dar o meu máximo. Vamos ver, o campeonato é grande. E eu gostava também, além do Campeonato Nacional, gostava de fazer mais qualquer coisa lá fora de Rally Ride. Não sei se será possível ou não, vou tentar. Gostei muito de ter andado em Marrocos com o SSV. Vou tentar, pronto. Vou fazer tudo os possíveis e os impossíveis para também ir lá para fora fazer alguma coisa. Vamos ver se é possível.
Muito
o Campeonato
bem.
Nacional está certo. Lá fora...
Muito bem. Rubens Faria, agradecer a simpatia, a disponibilidade para nos trazer estas emoções na primeira pessoa daquilo que foi o Dakar e também dos planos para o futuro. Ficam os parabéns por aquilo que vocês conseguiram, de qualquer das maneiras. Desejo muita sorte então para este projeto de 2018 e estaremos naturalmente aqui e vamos ter ocasião para isso, de voltarmos a falar e apresentarmos então este projeto mais adiantado nesta temporada. Por isso, Ruben, um abraço, boa viagem e uma excelente temporada de 2018. Um abraço.
Ok, muito obrigado.
Obrigado, boa noite. Boa noite.